Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e sete minutos, a partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, querido ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, com a voz rouca hoje, mas aí vai dar para levar, eu acho. Resquícios de um fim de semana no Itapedro, Itabuna, mas para quem estava trabalhando e usando bastante a voz, entrevistando as pessoas, e aí a gente acaba falando alto, né, por causa do barulho. Ai, ai, mas faz parte, né, Renato Nogueira? Boa tarde para você. É ele que está aqui comigo hoje na bancada do Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes aí, os resquícios do Itapedro, que para muitos da região foi bom demais, hein?
Maravilhosa festa.
Isso, lembrando que hoje é segunda-feira, a primeira do mês de julho, tá bom? Dia 3, ok? Hoje comemora-se o dia de São Tomé Apóstolo, Kátia Gomes.
Pois é, então viva São Tomé Apóstolo. Me ajuda aí com essa garganta.
Vamos que vamos.
Olha, pois é, já tem gente aqui, meu Deus, a voz como é que tá? Falei, pois é, né? Mas ela vai melhorar, viu? É assim mesmo. Bem, o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. Duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e nove. Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. 2 de julho, festa democrática, celebra 200 anos de independência. Portanto, ontem, né, gente? Celebração do 2 de julho, é uma celebração em relação à independência da Bahia, e ontem foi o bicentenário, né? E teve uma celebração muito bonita na capital baiana, Salvador.
O dia Teresina. População estagnou, mas Teresina teve segundo maior crescimento do Nordeste.
Jornal Meio Norte Teresina. Instituto Datamax. Pesquisa aponta cenário polarizado em Teresina. Isso aí é sobre política.
Folha de Pernambuco. Esporte arrasador.
É, futebol. Jornal do Comércio Recife. Reforma tributária na pauta da Câmara esta semana. Pois é, vamos ver como é que vai ficar lá essa votação aí da reforma tributária na Câmara Federal.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Censo destaca Fortaleza e traz detalhes do Brasil.
Jornal Globo do Rio. Só em clínicas privadas. Vacina contra dengue não chegará ao SUS neste ano. Que pena, né, gente? Dengue tá aí para todo lado. É, vamos lá, governo federal, investe aí, né? Vamos colocar a vacina no SUS.
Correio Brasiliense Distrito Federal. Lira acelera a reforma tributária.
Portanto, é o presidente da... É o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Jornal de Brasília. Concurseiros, preparem-se. GDF, que é o governo do estado lá do Distrito Federal, abrirá quase 6 mil vagas no ano que vem.
Zero Hora, Porto Alegre. Rio Grande do Sul teve a maior perda de receita corrente entre estados em 2022.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Reforma gera temor de alta nos preços. Preocupante, viu, gente?
Estado de Minas, BH. Esgoto polui represa que abastece 700 mil pessoas.
Folha de São Paulo, o governo Lula estuda plano B para a regulação da internet. Ei, a ditadura vem aí.
O estado de São Paulo, mais bem pagos do país. Tribunal de Justiça de Goiás expande regalias e juízes têm salários de 170 mil.
Misericórdia, que país é esse? E Jornal Popular Goiânia, ministros em Goiás reforçam relação entre União e Estado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 12 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Também participa. Você já pode enviar suas mensagens para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Mensagem escrita ou até mesmo mensagem de áudio de até 40, no máximo 50 segundos, e nós colocamos no ar, tá bom? Bem, este fim de semana foi realizado o Itapedro, lá em Itabuna, uma festa incrível, né? Em homenagem a São Pedro, segundo ano aí consecutivo, a realização da Prefeitura de Itabuna, porque o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, trabalha com planejamento, né? Então, já está em destaque no calendário aí do município, que é o Itapedro. Que festa incrível, viu? Parabéns ao prefeito Augusto Castro. Quinta, sexta, sábado, grandes atrações musicais passaram pelo palco do Itapedro. E ontem à tarde teve o Itapedrinho, né? Com os bananoides aí, outras atrações para as crianças também. Foi um sucesso. Então, parabéns mesmo ao prefeito Augusto Castro, a toda a sua equipe, a todos os envolvidos, tanto o pessoal da SECOM aí, que tem Thiago Barra à frente, secretário de comunicação, a FIC, que tem o Aldo Rebouças à frente aí também, com toda a sua equipe. Parabéns a vocês, tá? Mandar um abraço pra Andrea, tá? Andrea Castro, a primeira dama, que também participou ativamente. Parabéns. Que pessoa incrível também é a Andrea, viu? E a gente ainda vai trazer o balanço aqui no Jornal do Meio Dia, mas vai ficar pra amanhã, porque é hoje que eles vão gravar conosco, tá? Porque de sábado para domingo foi inviável, eles não paravam. E aí vão trazer o balanço aí desse Itapedro para o povo de toda a região, para todo mundo que nos acompanha. Mas parabéns mesmo à Prefeitura de Itabuna. Pena que Ilhéus não tem, né, um evento deste tipo, né, dessa magnitude no São João ou no São Pedro. Mas a questão de falta de planejamento. Se tivesse planejamento, seria diferente, né? 12 horas e 15 minutos. Mudando de assunto, vamos aqui de informação. Olha, pacientes reconhecem trabalho profissional do Hospital Regional Costa do Cacau e classificam o atendimento como nota 1000. Que bacana! Uma expressão bastante presente nos recentes depoimentos registrados no sistema de atendimento ao cliente SAC do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus foi a classificação do atendimento como nota 1000. Essas manifestações refletem o empenho dos profissionais na prestação de uma assistência humanizada na unidade. Paulo Sérgio, cunhado de um paciente, declarou que foi atendido pela assistente social Daniela, que prestou um serviço de alta qualidade, segundo seu relato, né, segundo o relato dela, que disse o seguinte: onde ela, em uma porta de, onde, né, você encontra uma porta de atendimento, fez um serviço com um grande e recebeu um serviço de um grande profissional. A Daniela, muito obrigada pela atenção como profissional, nota 1000. Já o paciente Domingos da Silva declarou que gostou muito do atendimento de todas as enfermeiras. Graciele, nota 1000, e todas também, que eu não sei o nome, educação nota 1000, agradeço a todos os enfermeiros e enfermeiras, registrou então a paciente, o paciente, né? E o José Carlos de Almeida, outro paciente, não poupou elogio aos profissionais do Costa do Cacau. Quero agradecer a Deus e aos governantes por ter nos dado um hospital excelente. 1000 elogios. Everton e sua equipe são nota 1000 na enfermaria. Bom atendimento e profissionalismo. Já a enfermeira Vitória, área de cirurgia, amei, Mel e Juliana, estagiárias, nutricionistas, Wagner do SAC, todos muito educados e comunicativos. No final, se tivesse que fazer crítica, não dá, porque o atendimento no geral foi nota 1000. Hugo Nascimento, filho de um paciente, registrou e disse: quero elogiar o atendimento e tratamento da enfermeira Ivaneide e da técnica de enfermagem Cristiele, atendimento nota 1000. Já a Jaciele Santos, esposa de um paciente, escreveu: Ana Paula da higienização Emanuela foram muito legais comigo. Fico muito grata a todos. Também deu nota 1000. Então tá aí os pacientes destacando aí, classificando atendimento no Hospital Regional Conceição do Cacau como nota 1000. Que maravilha que continue assim, né? Afinal de contas, é um hospital 100% SUS. 12h17. Nós vamos de mais informações aí, Renato. Traz essa notícia pra gente. Prestem atenção. Ônibus e vocalista da banda Ribaçaia são detidos. Como assim, Renato?
É isso aí, Kátia. O ônibus da banda famosa de forró na cidade de Eunápolis, a Ribaçaia, foi preso em Feira de Santana no início da noite de ontem, por volta das 6h. Um membro da banda entrou em contato com a reportagem do portal Bahia na Net, informando que o ônibus e o vocalista Rony Brasil foram detidos por causa de uma simples música que foi gravada por ele, que se chama Alexandre de Moraes. Em um vídeo enviado pelo funcionário da banda, dá para ver o momento que Rony Brasil fala não saber o que fazer e que a música não aflige ninguém. Diz que não iria contrariar a ordem mandando em sua... Em sua fala, relata que iria ficar preso e que qualquer coisa desceria até Brasília. A música Alexandre de Moraes é uma composição de Rony Brasil, que foi publicada no canal oficial da banda no dia 11 de abril de 2023. Já tem 1.847 visualizações. Está sendo um grande sucesso. Os jurídicos da banda já estão resolvendo e a qualquer momento o portal Bahia na Net trará mais informações.
Então tá aí, né? Que coisa. Se for comprovado que é por causa dessa música aí que ele fez falando do Alexandre de Moraes, e se por um acaso o próprio Alexandre ficou sabendo, não gostou e mandou prender, então já estamos vivendo mesmo a censura, né? E uma ditadura neste país. Que triste. É, brasileiros, acordem. O negócio tá ficando feio. A Constituição não é mais respeitada. 12h19. Por gentileza, Renato já está aí no Gabriel FM. Tudo ok aí no WhatsApp. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui. Coutinho gravou agora há pouco, mas aí não deu tempo informar ele que Marcos não está aqui no programa. E ele dá boa tarde ao Marcos também, mas você que está nos ouvindo vai ver que é o Renato que está aqui, viu? Mas isso acontece. Ô, Coutinho Neto, boa tarde para você. Quais são as notícias? Bom início de semana.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótimo trabalho e uma excelente semana para você também, Marcão.
Ok, Coutinho, surpresa, aqui é o Bad Boy, boa tarde.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta segunda-feira, município de Itabuna. Lá em Itabuna, mais um crime violento foi registrado no bairro São Pedro. A vítima, que foi identificada como Adriano Campos da Silva, tinha 42 anos de idade. Adriano foi assassinado próximo à sua própria residência. A polícia militar isolou o local até a chegada do DPT. No local, policiais civis informaram que os atiradores estavam em um veículo modelo Ford Ka de cor branca, de placa não anotada. Segundo informações, ainda de acordo com populares, desceram três homens encapuzados do carro, conversaram com Adriano e logo em seguida efetuaram vários disparos de arma de fogo. Adriano não teve nenhuma chance de defesa. Adriano já contava com passagens pela polícia por roubo. A família informou no local que há muito tempo ele vinha afastado do mundo do crime. Não estava mais praticando delitos. No local ainda não foi encontrado nenhuma cápsula de bala, apenas um projétil que parecia ser de calibre 9 milímetros. Adriano foi atingido por pelo menos 8 disparos que acertaram diversas partes de seu corpo. Vamos agora a bordo de sua viatura virtual até Uruçuca, em Serra Grande. Ontem, domingo, foi confirmada a morte de Lucas Souza dos Santos, que tinha 22 anos de idade, no distrito de Serra Grande, pertencente ao município de Uruçuca. O indivíduo foi retirado de um imóvel, enrolado em um lençol e colocado dentro do camburão, de onde foi levado para o posto de saúde médico daquele local, e que, segundo informações, já chegou sem vida. Lucas foi encontrado caído em uma cama de uma residência com várias perfurações nas costas, nas nádegas e no tórax. Segundo informações, teria acontecido um confronto entre Lucas e a polícia militar, mas o caso será investigado pela Sétima Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. Depois de Serra Grande, município de Itacaré. Lá em Itacaré, uma batida de rotina no bairro Santo Antônio, ou seja, uma ronda de rotina no bairro Santo Antônio. As guarnições da 72 CIPM apreenderam um homem com uma grande quantidade de drogas no local conhecido como Rua da Linha, segundo a polícia militar. As guarnições da Petro e Rotan fazia uma ronda com a intenção de inibir o tráfico de drogas naquela localidade, quando foi avistado um homem em atitude suspeita. Ao tentar evadir-se do local, foi impedido pelas guarnições. Com este homem, foi encontrado papelotes de cocaína, ainda pedras de crack, uma bucha de maconha e ainda 600 gramas da mesma erva. Um celular, mas carregador e um rolo de plástico filme foi apreendido. Esse material foi apresentado na delegacia local, juntamente com o suspeito, que já está à disposição da justiça. Vamos agora até o médio sudoeste baiano, município de Maiquinique. Um homem foi morto por disparos de arma de fogo. Este crime aconteceu no início da madrugada de ontem, domingo, no fundo do posto de saúde, próximo à Praça William Valadão, no centrão de Maiquinique. A vítima, identificada apenas pelo prenome de Alan, morreu no local do ocorrido antes da chegada do socorro. A autoria e motivação ainda são desconhecidas, porém, segundo populares, pode ter ligação com o homicídio ocorrido lá naquela cidade alguns dias atrás. O Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga foi acionado e foi para realizar a perícia e remover o corpo até a sede da 21ª Corpim. Sua viatura virtual da Gabi retornará logo mais com mais informações do setor policial. Você continua sintonizado no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Hoje é Renato Nogueira, amanhã Marcos está de volta. Bem, são 12 horas e 25 minutos, nós vamos liberar, né? Pode ir direto? Liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
12 horas e 26 minutos, liberada a participação do ouvinte. Envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou de áudio, né, de até uns 40 segundos, 50 no máximo, e nós divulgamos já. Pode enviar aí, tá certo? Mandar um beijo pra... Cadê o nome dela aqui direito, gente? Tuque Silva, um beijo pra você. Obrigada, tá, minha linda? Obrigada pelas mensagens carinhosas. Deixa eu mandar também um beijo pra Rai, ligada no Jornal do Meio Dia. Cadê? Rita Ramos, um abraço pra você. Geusa Lopes, Elvira, direto dos Estados Unidos, um beijo pra você. Luciana Leitão, um abraço pra você também, ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Eu tô até procurando aqui a mensagem da ouvinte, que ela me enviou uma mensagem, meu Deus, é tanta mensagem aqui no meu direct, que agora eu tô perdida, mas ela mandou uma mensagem imensa falando aqui, reclamando de ônibus. Achei, Aqui, ó. Boa tarde, Kátia. Sou Luciana, moro em Castelo Novo. Kátia, até agora não tivemos resposta sobre os horários dos ônibus. E para piorar, o ônibus de Castelo, que sai do centro às 12 horas e chega, né? Sai do centro de Ilha às 12 horas, chega em Castelo 1h30 da tarde e sai às 2h, retornando, não está saindo mais às 2h da tarde. Está saindo às 4 horas. Vê se tem cabimento isso. Realmente, Marcos. Realmente, Renato. Se a pessoa não pôde ir para o centro de manhã, aí ele quer ir à tarde neste 2h. Obviamente, ele quer ir neste 2h para voltar no fim do dia, né? Mas não, o ônibus agora chega lá, 1h30, fica lá parado até 4 da tarde para sair de volta e não retorna. Onde já se viu isso, Renato? Pelo amor de Deus, gente, são coisas que só acontecem em Ilhéus. O que é isso, prefeito? Pelo amor de Deus, ajude o povo, trabalhe, homem. Fiscalize essas empresas de ônibus. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. É um cúmulo do absurdo. Teve outro ouvinte também, eu vou localizar aqui ainda, porque é muita mensagem, gente, que mandou até, inclusive, um texto bem grande, falando dessa questão de ônibus. Nossa, eu fiquei, assim, chocada, porque, sei lá, parece que o povo tá pegando carona. Então, quem quiser que espere, ou que vá no horário que eles quiserem. Não parece que o povo de Ilhéus paga pelo transporte público, parece que pega uma carona. Outra coisa que eu tô ouvindo muita reclamação, não é R$4,80 agora, Renato? A passagem? Sim. Se você der R$5, não tem troco não, amigo. Agora vai dar R$4,70, você embarca? Não embarca. Para com isso, gente. É uma falta de respeito muito grande, tá? Com a população de Ilhéus, isso é inaceitável. Não tem como o povo continuar aceitando isso. Então, continua batendo recorde as reclamações do transporte público. Alguma mensagem, Renato?
Ok, chegou aqui. Boa tarde, Kátia. Por favor, me ajude. Eu estou tentando resolver um problema com a Coelba, mas infelizmente, desde quinta-feira que eu vou lá, mas o mesmo está sem sistema. Segundo outras pessoas que também estavam presentes, já disseram que já tem 2 semanas que eles alegam que estão sem sistema. É um absurdo, uma falta de respeito conosco.
Gente, 2 semanas sem sistema aí não. É chamar a gente de bobo, né? Porque a gente vê o sistema na lotérica cair num dia e voltar no mesmo dia ou voltar no dia seguinte. Do próprio banco, Caixa Econômica, né? E voltar também no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí a Coelba vem dizer que tá 2 semanas sem sistema. Ô, oh, então não pagaram UTI, né, Renato? Não pagaram UTI, gente. Só pode. E aí o pessoal foi e boicotou, né? O pessoal do UTI. Só pode, porque não tem condições, Coelba. É igual as quedas de energia que continua ali no sul. Essa madrugada foram várias vezes. Perdi as contas, não consegui nem contar, porque eu tava com muito sono. Toda hora eu acordava, porque o ar-condicionado fica ligando e desligando, né, Renato?
Sim.
Fica apitando. Então, pelo amor de Deus, gente, que absurdo isso, essa Coelba. Quando é que a Coelba vai prestar um serviço de qualidade na Bahia? Alguém me explica? Porque tá difícil, minha gente. E agora vem com essa? 2 semanas sem sistema? Não. É chamar a gente de bobo, viu? É chamar a gente de bobo. Isso é uma vergonha.
Tem mais pedidos aqui da população.
Ó, rapidinho. Coutinho informou aqui. Kátia, é verdade. Tenho clientes que estão sofrendo com isso com a Coelba. Vão lá e diz que o sistema tá fora do ar. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí a pessoa não consegue fazer uma transferência de conta pro seu nome. Aí você vai lá pedir um corte, não consegue. Pedir a primeira ligação, não consegue. Isso não existe, viu, Renato? Tá errado. Eu espero que os senhores deputados estaduais que dizem que vão fazer uma CPI realmente façam essa CPI aí da Coelba.
Agora me explica uma coisa, Kátia Gomes. O sistema fica fora do ar na hora que é emitido o mandado de corte para...
Claro que não, né? Esse aí é bem rápido.
Pois é.
Ah, quase automático. Não pague para tu ver.
Exatamente.
A conta.
Olha, boa tarde, Kátia Gomes. Sou morador aqui do Alto Formoso, no bairro da Conquista. Venho pedir, através do programa, a retirada de barros, que desde março que nós estamos aguardando essa retirada. E até hoje não fomos atendidos. Desde já, obrigado.
Como é que é? Repete aí, perdão, que eu fui ler aqui o que o Coutinho mandou.
É o Carioca do Alto Formoso, ele disse que é morador do bairro e está reclamando que tem barros que está lá desde março.
Qual é o bairro?
É Alto Formoso, na Conquista.
Pff, Foi igual a Avenida Princesa Isabel, né? Que ficou muito tempo também de barro.
Sim.
Então tá aí, no Alto da Conquista?
Isso.
Então vamos tirar, né, prefeitura, esse barro lá, pelo amor de Deus, né? Não dá.
É, avisar aqui pra Creuza que você falou que no máximo 40 segundos. A Creuza mandou um áudio com mais de um minuto, Creuza. Tem que diminuir esse
áudio. Então nós vamos, Creuza, é bom diminuir, mas eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou te dar essa colher de chá, porque a gente vai pro intervalo. Eu vou ouvir esse áudio primeiro, né? Porque a gente não pode colocar no ar sem ouvir antes. E aí a gente vê se coloca no ar. Mas, por favor, gente, áudio de até 40, estourando 50 segundos. Quando não tem entrevistado, né? Que quando tem, não dá nem pra receber áudio. Então, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, nós estamos navegando, e o Renato está navegando pelo WhatsApp para divulgar mensagens dos ouvintes, mas eu preciso informar aqui que não dá para soltar mensagem de um minuto, dois minutos e meio, gente, é de até 40 segundos. É só resumir a informação, dá pra falar muito, minha gente, mas falar devagar, parando, pensar, falar de novo, não tem como, senão a gente não coloca o material aqui no ar que temos que divulgar. Não é isso, Renato?
É isso aí, os moradores da Vila Olímpio, Kátia, estão dizendo que estão precisando urgente que o carro do lixo apareça.
Alô, Vila Olímpio, quer dizer que o carro do lixo não aparece por aí? É há quanto tempo? E aí, prefeito, como é isso, hein? Carro do lixo só passa em algumas áreas na cidade, não pode passar na Vila Olímpio? Mas, menino, é coisa, viu? Me deixe.
A Rosa Lima, da Avenida Esperança, está dizendo aqui, Kátia Gomes, eu não perco um só dia, tô sempre ligada na sua programação. Adoro vocês.
Meu nome dela?
Rosa Lima, da Avenida Esperança.
Rosa Lima, um beijo para você, minha linda. Obrigada pelo carinho, tá? Beijão.
O Eric Matos, aqui do Teotônio Vilela, diz, Kátia, sua voz está diferente, menina. Você já explicou mais cedo, né?
Tá rouca, bebê. Tá rouca, bebê. Acontece. Trabalhei esse fim de semana aí gravando lá no Ita Pedro e tal. E aí a pessoa que tem rinite alérgica, né? Fumaça, frio, aí você canta também, né? Aquele show de Safadão, tava lá na frente do palco cantando.
Com Safadão?
Oxe, não é tava demais. Que é isso. Então, aí acabei ficando rouca, mas já tá melhorando já, tava pior ontem, mas já tá melhorando. Viu, meu amigo? Obrigada pelo carinho aí, um abraço.
O Vanderlei do Sol e Mar tá terminando aqui a mensagem dele. Então, a gente segue em frente.
Tá digitando?
Tá digitando aí.
Vai digitando aí. Enquanto isso, deixa eu agradecer aqui, mandar um beijo pra minha amiga Maely Midlish, cuidou da minha garganta ontem, né, Maely? Fazendo lá um negócio pra eu gargarejar e tal. Toda cuidadosa ela, né, Kaona, com a gente?
Gente boa.
Um beijo, Mai, um beijo.
Ok, tem áudios chegando aqui também, viu, Kátia?
Chegou ou tá chegando ainda?
Tá chegando, já estão aqui.
Que pode soltar?
Pode sim.
Então vamos lá.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Vendo você falando aí da queda de energia da Coelba, eu mesmo tô com a televisão aqui, ó, no canto, queda de energia, eu moro aqui no Residencial Rio Cachoeira, queda de energia, fui lá no escritório da Coelba, botei na justiça e eles não me pagaram, minha televisão tá aqui no canto, queda de energia.
Nossa... Essa Coelba, viu, Renato? Já dá prejuízo ao povo.
Que diga-se o nosso gerador.
Não é. Lá no edifício que eu moro lá, o povo já queimou geladeira, forno e outras coisas lá. O povo tá bem revoltado. Só que lá, o pessoal corre e faz aquele... Tem queda de energia, corre e liga pra Coelba informando que aí pega o protocolo. Pra você entrar com a ação contra a Coelba, você tem que ter o protocolo. Se não tiver, já era. Você não recebe mesmo, não. Agora, se for o caso dessa mulher aí, se ela deu entrada com o protocolo e a Coelba não pagou, tem que apertar, viu?
Mas tem que...
Não aceite.
Ela tem que esperar o julgamento também, né?
A ação, ela tem que ser julgada, né? E aí ela vai ser deferida aí. Exatamente. A favor ou não dela, né? Como consumidora. Mas geralmente o consumidor ganha, né? Basta ter o protocolo lá comprovando. Absurdo isso, viu, Renato? É inadmissível que a Coelba faz em toda a Bahia, em especial em Ilhéus, porque lá em Teixeira de Freitas, né, onde a minha família mora, todo mundo diz, ó, que não tem essas casas de energia como você diz que tem em Ilhéus. Bem difícil ter, mas em Ilhéus é muito comum. Tem comunidade que chega a ficar dias sem energia. Isso não existe, gente.
Tem mais áudio chegando aqui, viu?
Sim.
Boa tarde, Tati. Eu sou Rosane aqui da Conquista. É, gostaria de reclamar sobre a iluminação pública da pracinha ao lado do Sapereiro. Está precisando de reposição de lâmpadas e do globo, que está tudo quebrado.
Qual é o lugar?
Na próxima Praça Santa Rita, na Conquista.
Na Conquista. Você conhece bem ali, né, Renato?
É, mas a gente continua dizendo aqui, né? Todo poste tem lá um número. Você liga para a empresa que...
Para a iluminação pública, que é 0800.
Isso.
Né? E passa o número do poste.
Uhum.
Você já ligou? Se não, tem que ligar, tá? E aí passar esse número do poste aí para que eles possam trocar essa lâmpada.
É, que inclusive nós fizemos essa ligação aqui para o Banco da Vitória, a pedido também da Acaona ali, próximo à rua dela, e eles estiveram aqui e fizeram.
Que bom. Mais mensagem?
Tem sim. É, a Sheila do Alto Legião diz o seguinte: boa tarde, Kátia. Sobre a ladeira do Alto do Amparo, sem resultado. Estão fazendo a pracinha, mas a ladeira está um caos. Muitos buracos, ponta de ferro.
Amém.
Em tempo de furar pneu de carro como carros de moto, ou melhor, como motos também. Porque não traz o presente e para... Como é? Ficou meio confuso aqui. Na verdade, ela disse que o pessoal precisa olhar a situação dos autos.
Realmente, essa ladeira eu conheço aí, gente. Tá feio o negócio mesmo nessa ladeira do Amparo aí. Alto do Amparo. Inclusive, tem gente que pega o Uber, né? Esses carros de aplicativo pra ir lá. Tem carro de aplicativo que fala, ó, não vou subir não, viu? Sem condições de subir. Então, imagine, Renato. Como é que fica uma situação dessa?
É verdade.
Prefeito, manda arrumar isso aí, viu? Libera a verba. Libera. Né? Poxa vida, inadmissível.
Tem mais reclamações. Boa tarde, Kátia, não posso me identificar. Aqui em Vila Campinhos, os postes estão com as luzes todas queimadas.
Nossa.
A rua tá uma porcaria.
Esquecido, né, Vila Campinhos? Abandonado mesmo, viu? Sem iluminação nos postes? Que é isso? Não, tem coisas que é só em Ilhéus, gente. Só acontece em Ilhéus. Difícil, viu? Difícil. Mais alguma coisa? Pronto. Caso envie mensagem aí, nós divulgamos, tá? Vamos de mais informação. Vamos falar do julgamento do acusado de matar corretora de imóveis na Bahia. Esse julgamento foi adiado agora pela quarta vez. Que coisa, hein? Então, o julgamento do homem investigado por matar corretora de imóveis, Janaína Silva de Oliveira, em Salvador, em 2017, estava marcado para hoje, dia 3, mas foi adiado pela quarta vez. Segundo a filha da vítima, Priscila Gama, ou Aí Dilson Viana de Souza, segue solto quase 5 anos após o crime. Ele responde em liberdade. De acordo com a família de Janaína de Oliveira, o cancelamento pela justiça aconteceu após a defesa de Aí Dilson, né, o nome dele é assim mesmo, Aí Dilson Viana de Souza, alegar que o acusado sofreu um acidente de trânsito no domingo ontem no bairro da Barra e está em observação. Bem tipo, né? Pra não aparecer no julgamento. Ele estava de moto e o laudo disse que o capacete saiu e ele bateu a cabeça. Está em observação, eu acredito que por conta do trauma na cabeça, disse a Priscila. E aí ela fala, né? Minha mãe morreu, ele está curtindo a vida. Na terceira vez que o julgamento foi adiado, em maio deste ano, a defesa do acusado justificou a falta de laudo pericial do acusado no processo. Os advogados da vítima afirmaram que o documento estava presente. E aí, a filha da vítima, revoltada, disse: isso me deixa muito preocupada, porque se ele já matou uma, pode matar outras. A gente não sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas. É muito doloroso a gente ter que sofrer mais alguns meses para que esse júri aconteça, sendo que ele é um réu confesso. É, inclusive, reportagens aí entraram em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia para entender o motivo do adiamento do julgamento, mas não foi respondido até a última atualização dessa reportagem. Nas matérias sobre os outros adiamentos, o órgão informou que, por se tratar de crime de feminicídio, o processo tramita em segredo de justiça. A segunda vez que o julgamento de Aidilson Viana de Souza foi adiado, foi em 10 de outubro de 2022, com a justificativa de que um dos advogados do acusado tinha morrido, e aí o júri foi remarcado. Anteriormente, a data do julgamento já tinha sido alterada porque o acusado aí trocou, né, os advogados, e a defesa pediu tempo para analisar o processo. Janaína foi encontrada morta no dia 10 de novembro de 2017, dentro do apartamento onde morava com Aidilson, no bairro do Barbalho, lá em Salvador. A vítima foi achada pela irmã e pela filha Priscila, na época, com 27 anos, fruto de outro relacionamento dela. O corpo dela tinha ferimentos de facadas e familiares da corretora atestaram que foi o companheiro que o matou, que a matou. Ainda no mês de novembro, Aidilson foi preso e os 30 dias de prisão acabaram no dia 14 de dezembro de 2017, conforme informou o Ministério Público do Estado da Bahia. O órgão estadual denunciou Aidilson, mas a justiça indeferiu o pedido de prisão preventiva. A Priscila Gama, filha da vítima, informou que a família não aceitava o relacionamento entre os dois por causa das agressões. E tem mais informações sobre as agressões, né, Renato?
É isso, Kátia. Os parentes de Janaína disseram que Aidilson agredia a corretora constantemente. Na época do crime, uma prima da vítima disse que o homem era extremamente ciumento. Relatou ainda que a prima revelou sofrer agressões verbais e físicas do suspeito. Uma foto divulgada pela família mostrou a mulher com o olho roxo após ter sofrido uma suposta agressão anterior ao assassinato. As marcas de violência, segundo os parentes, estavam espalhadas por todo o apartamento onde a vítima vivia com o suspeito. Na época do crime, a prima de Janaína, Tuca Moura, mostrou as marcas de faca na porta, pois Aidilson tentou roubar o imóvel para agredir Janaína. Vizinhos contaram à polícia que na véspera do dia em que Janaína foi encontrada morta, eles ouviram barulho de mais uma briga do casal. A família contou que após ser golpeada, mesmo estando muito ferida, Janaína conseguiu se arrastar pelo apartamento e trancar a porta de casa, deixando o agressor do lado de fora. Mas ela não resistiu aos ferimentos. Janaína foi enterrada no final da manhã do dia 12 de novembro de 2017, no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.
É muito triste, viu, gente? Toda hora é um feminicídio. Olha esse caso. Suspeito de matar a esposa a facadas na Bahia preso. O homem suspeito de matar a esposa no distrito de Itamotinga, na cidade de Juazeiro, que fica no norte da Bahia, o crime aconteceu no sábado, né? Ele foi preso. Conforme informações da Polícia Civil, ontem a prisão ocorreu no mesmo dia do crime e o homem foi achado no município de Lagoa Grande, já no estado de Pernambuco, para onde havia fugido. Informações iniciais no dia do crime foram de que a vítima foi agredida com pauladas e facadas. No entanto, em nota, a Polícia Civil disse que Maria Elisete Cruz Gonçalves, de 43 anos, foi encontrada com marcas de golpes de objeto cortante na cabeça e nas mãos. O assassinato, a princípio motivado por ciúmes, foi cometido quando Maria Elisete estava indo para o trabalho no projeto Curaçá. Desde que tomou conhecimento do feminicídio, a Polícia Civil iniciou diligências para encontrar o suspeito, que, após assumir o crime para testemunhas da região do projeto Curaçá, na zona rural de Juazeiro, deixou o local com destino desconhecido. Com base nas primeiras ações investigativas, a Delegacia de Homicídios do município repassou informações para as equipes da Polícia Militar de Pernambuco, que encontraram o suspeito no distrito de Vermelhos, onde chegou via Rio São Francisco. O suspeito passou por exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Não há informações sobre o sepultamento do corpo da vítima. Infelizmente, cada vez mais comum. Então, muito cuidado, viu, mulherada? Porque começa com um relacionamento abusivo, com muitos ciúmes, te controlando, e aí depois, né, parte para agressão e até chegar ao feminicídio. Muito cuidado. 12 horas e 54 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial pra gente. Mas, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, Belmonte registrou um homicídio violento provocado por arma de fogo na manhã do último sábado. Segundo informações, moradores do bairro Ponta de Areia ouviram vários disparos de arma de fogo. Momentos depois, o corpo de um homem identificado pelo nome de Leperson Menezes de Barros foi encontrado em um local de construção por um familiar da própria vítima. A polícia militar foi acionada e fez rondas pela localidade para tentar encontrar o possível ou os possíveis assassinos, mas não obteve sucesso. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para fazer o levantamento cadavérico e remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro. Feminicídio no extremo violento sul da Bahia. A polícia de Itabela está investigando um caso de feminicídio que aconteceu na noite do último sábado. Uma mulher de 51 anos de idade foi encontrada morta em sua residência, localizada em uma fazenda no distrito de Montinho, zona rural daquele município. O corpo de Maria da Ajuda Fernandes da Costa foi descoberto no quarto de sua residência por volta das 22 horas. Segundo mais informações, ela apresentava múltiplos ferimentos causados por golpe de faca. Durante a perícia no local, a polícia apreendeu uma faca do tipo peixeira com vestígios de sangue. O suposto autor do crime já foi identificado, mas a polícia não divulgou mais detalhes sobre o caso, que segue sob investigação. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Eunápolis, onde será feito o exame de necrópsia para determinar oficialmente a causa da morte. Olha, ainda na região do extremo sul da Bahia, um suspeito de assalto, ele morreu em confronto com a polícia militar. Com ele, o suspeito foi apreendido uma pistola roubada de um coronel da reserva da Polícia Militar. Investigações o ligam ao assalto na BA-001 com mulher morta e filha pequena baleada. Acompanhe comigo. A operação em Pindorama teve início após denúncias informar que três pessoas armadas estavam em uma residência. Um jovem conhecido como Smith, investigado por assaltos, ele foi morto durante uma operação da Polícia Militar em Pindorama, Porto Seguro. O caso aconteceu no início da tarde do último sábado. Na troca de tiros, dois comparsas conseguiram fugir. Com Smith, a Polícia Militar apreendeu uma pistola 380 que teria sido roubada de um coronel da reserva da Polícia Militar do estado de Minas Gerais em janeiro deste ano, durante o assalto a uma fazenda em Santa Cruz Cabrália. Investigações indicam que Smith também teria participado de uma tentativa de assalto a uma família na BA-001, na ladeira do Rio do Peixe, na data de 5 de maio desse ano. Durante esse crime, Ivaneide Pereira da Ajuda, de 37 anos, foi morta a tiros, enquanto a sua filha, de apenas um ano e meio, foi atingida na cabeça. O marido, que conduzia o veículo, e os demais passageiros, os filhos do casal de 13 e 8 anos, não ficaram feridos. Segundo a Polícia Militar, ao se aproximarem do local, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos, resultando um intenso confronto. Durante a troca de tiros, Smith acabou sendo atingido e ele foi levado ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde foi constatado o óbito. Os comparsas fugiram, pulando muros e quintais de residências vizinhas. Ainda no extremo violento sul da Bahia, o corpo de um vaqueiro que estava desaparecido há vários dias foi encontrado na manhã da última quinta-feira, debaixo de uma árvore na zona rural de Guaratinga. Yuri Rocha Nascimento, de 24 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição próximo a uma estrada. a cerca de 4 quilômetros do centro de Guaratinga. De acordo com as informações fornecidas pela polícia, o cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal de Onápolis, onde passou por exames para determinar a causa da morte. Os familiares de Yuri reconheceram o corpo. As investigações estão em andamento para esclarecer os fatos e identificar os possíveis responsáveis da autoria por este crime. Olha, nossa grande Bahia, mais dois homens foram mortos a tiros em Feira de Santana. Os crimes ocorreram na noite do último sábado. Entre as vítimas está Alan Barreto Ribeiro, de 26 anos, que teve uma pochete com dinheiro e celular levados. Este Alan seria um rifeiro naquela região, mexia com rifa. A polícia investiga se ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O crime aconteceu no bairro Sítio Matias, na região do Tomba. Segundo informações obtidas pela polícia, Alan fazia rifas naquele local. Um homem tentou tomar a pochete e atirou nas costas do jovem, levando seus pertences em seguida. Segundo a polícia, ele transitava quando os homens acabaram efetuando o disparo. Em outro crime, a vítima foi Lucas Lima de Freitas, que residia no bairro Aviário e frequentava o bairro Parque Getúlio Vargas por ter parente e amigos. No total, três pessoas foram assassinadas no último sábado. Pela tarde, ocorreu outro homicídio no bairro Campo Limpo, tudo isso na violenta Feira de Santana, aqui mesmo, viu? Na Bahia. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui e retornará amanhã com novas informações do setor policial. Você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Marcos Bezerra estará de volta amanhã ao Jornal do Meio-Dia, viu? É, um abraço, Coutinho. Até amanhã também. Olha, a nossa última notícia de hoje é sobre uma reportagem aí que passou até no Fantástico, né, na Rede Globo ontem. Falsos médicos compraram diplomas por até 400 mil reais. A maioria dos registros eram da UNEB. Que absurdo, hein, Renato?
Pois é, Kátia. A Polícia Federal revelou um esquema em que falsos médicos pagavam até 400 mil por diplomas de faculdades de medicina. O caso foi noticiado no domingo ontem pelo Fantástico da Rede Globo. De acordo com a corporação, pelo menos 65 registros foram obtidos junto ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERJ, com documentos falsos. A maioria dos registros fraudados era da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Os criminosos falsificavam os documentos e vendiam para falsos médicos. O delegado da Polícia Federal, Francisco Guarani, explicou que a investigação conseguiu apontar que, de fato, existia uma estrutura empresarial nessa venda de diplomas falsos e históricos escolares falsos. A quadrilha usava papel de qualidade e conseguia reproduzir o logotipo de universidades brasileiras. Em nota, a UNEB informou que todos os documentos recebidos pelo CREMERJ não foram emitidos ou assinados pela universidade e serão ilegítimos, revelou a reportagem. A investigação mostrou com documentos falsos em mãos, os suspeitos se passavam por estudantes formados e conseguiam empregos, principalmente em prefeituras. Os criminosos também criaram um e-mail falso para enviar o diploma fraudulento quando os conselhos regionais de medicina solicitavam a documentação. Fiscalização. O CREMERJ esclareceu que as fraudes foram descobertas quando uma funcionária desconfiou de documentos. Ela fez a denúncia e a Polícia Federal começou a investigação. O órgão mudou o processo de checagem e anulou todos os 65 registros obtidos com documentação falsa. O Conselho Federal de Medicina destacou que teve que criar novos protocolos para chegar à documentação. José Irã Galo explicou que disponibilizou uma equipe para ir aos conselhos regionais e investigar a fragilidade do sistema.
Que absurdo, viu? Gente, medicina é algo muito sério, gente. A pessoa compra um diploma para dizer que é médico, aí consegue um emprego no município e vai lá atuar. Certamente medicaram muitas pessoas de forma errada, certamente muitos desses aí cometeram muitos absurdos com a saúde das pessoas. Claro que não se compra diploma de curso nenhum. Nem de humanas, exatas, mas eu comprar um diploma do curso de medicina, isso é o cúmulo do absurdo. Em que mundo vivemos, viu? Cuidado, cuidado. Eu espero que os senhores prefeitos, senhores secretários de saúde de cada município, cada vez que contratar aí um médico, realmente bota uma equipe aí para pesquisar se ele realmente é médico, né? Se estudou de verdade medicina, tem um diploma de verdade, tem um CRM de verdade. Porque vira e mexe por aqui, rapaz, surge, né? Vira e mexe, surge aqui na Bahia uns falsos médicos. Isso é uma realidade em todo o país. Parabéns à Polícia Federal, joguem duro. Jogue duro mesmo, tá? E que esses falsários aí possam pagar na justiça esse crime. Bem, Renato, nós vamos finalizar aqui, então, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. O Nex, Faculdade de Excelência, você está preparado para ser um profissional do futuro? Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Um abraço para você, Renato. Obrigada pela companhia aqui hoje. Amanhã, se Deus quiser, eu e Marcos Bezerra estaremos aqui de volta. Um abraço a todos e até amanhã. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Está chegando Carla Menezes e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.